Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, começa agora mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje.
Em Acaraú, o Ministério Público entra na Justiça para a Prefeitura realizar concurso público nas áreas da saúde, educação e assistência social. Em Ubajara, a operação do MPCE resulta em prisão em flagrante de casal suspeito de integrar facção criminosa. Em Solonópole e Milhã, MP acompanha a implantação de políticas públicas de assistência e acolhimento a vítimas de violência. Segue exposição fotográfica no MPCE em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza, que celebra diversidade e pluralidade feminina. MPCE visita a escola de Solonópole, em área que é alvo de ataques de organizações criminosas. E na hora do debate, o papel do MP no fortalecimento de políticas públicas na prevenção do suicídio. Os entrevistados de hoje são a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Karine Leopécio.
O MP trabalha para que o paciente que esteja numa crise psiquiátrica, ele tenha um atendimento rápido e eficaz. Um segundo ele pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que está com ideação suicida. Então a gente tem exigido para que todos os equipamentos de saúde, seja UPA, seja unidade básica de serviço, seja serviços de emergência, sejam policlínicas, sejam hospitais municipais, hospitais públicos de forma geral, estejam aptos para poder receber aquele paciente psiquiátrico e fazer os encaminhamentos devidos. E não só os profissionais de saúde, mas todos os profissionais da rede de serviço do município, seja educação, assistência, geração de rendas, para que eles também possam identificar um cidadão que está em crise, que precisa de um atendimento especializado, fazer esse encaminhamento de forma rápida e eficaz, trazendo o cuidado, o acolhimento e o tratamento necessário àquele que está em crise, e o tempo pode ser diferencial para manter ou não a vida dele.
E o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, Hugo Mendonça.
O programa Vidas Preservadas do Ministério Público do Estado do Ceará nasceu no ano de 2018, quando nós percebemos e nos incomodamos muito com o fato de que nenhum Ministério Público do país trabalhava especificamente com a prevenção dos casos de suicídio. Nós, Ministério Público, que somos a instituição que detém a obrigação constitucional de garantir os direitos fundamentais, não estávamos trabalhando num dos vieses mais importantes da garantia do direito à vida. Portanto, nós estruturamos um trabalho convidando parceiros públicos e privados para criarmos um movimento da sociedade cearense que nós intitulamos Vidas Preservadas, pois essa é a nossa missão, preservar vidas em todo o estado do Ceará.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o papel do MP no fortalecimento de políticas públicas na prevenção do suicídio.
Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
Visite o memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
O memorial, que preserva os valores e a trajetória do MP estadual, fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
Faça sua visita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde.
Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
Em Acaraú, o Ministério Público entrou na Justiça para a Prefeitura realizar concurso público nas áreas da saúde, educação e assistência social. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará ajuizou a ação civil pública para que a Prefeitura de Acaraú exonere servidores temporários em atividades não essenciais e realize concurso público nas áreas de saúde, educação e assistência social. A medida foi tomada após a constatação de irregularidades nas contratações, como explica o promotor de justiça, Denis Carvalho.
O pleito principal do Ministério Público é que essas contratações, ainda que temporárias, sejam regularizadas, uma vez que elas possuem previsão na Constituição Federal. Entretanto, a perpetuação desse tipo de contratação, em descompasso com a excepcionalidade que a justifica, a Constituição Federal assim determina que a necessidade tem que ser temporária por excepcional interesse público, de tal forma que as contratações que vêm ocorrendo tanto na área de saúde, de educação e assistência social, a ver do membro ministerial, evidenciam a necessidade permanente, de tal forma que a realização de uma seleção pública, ainda oriunda de um acordo judicial firmado em uma outra ação civil pública, desvirtua e muito a contratação de servidores temporários, já que a seleção pública aberta ultrapassa 1.000 vagas. Dessa forma, abrir uma seleção pública com 1.200 vagas é desconsiderar a necessidade de um concurso público que já vem sendo trabalhado, já vem sendo cobrado pelo Ministério Público por meio da primeira promotoria de justiça de Acaraú desde 2018.
O MP reforça que há uma carência de profissionais de saúde efetivos no município.
De enfermeiros, de fisioterapeutas, de dentistas e, sobretudo, também de médicos. O que despertou essa atuação foi que, caso o município de Acaraú viesse a contratar e aí prevendo que estariam presentes os requisitos constitucionais da necessidade temporária de um excepcional interesse público para justificar a contratação de servidores temporários, eles devem, por força de acordo judicial homologado em juízo, realizar no mínimo uma prévia seleção pública com critérios objetivos de seleção e não apenas uma entrevista e análise de currículo. Por outro lado, a abertura de um processo seletivo em que há 1.200 vagas não evidencia um cumprimento efetivo desse acordo, uma vez que estão presentes necessidades permanentes. Dessa forma, o Ministério Público ingressou com uma nova ação civil pública.
O MP requer ainda, por meio da ação civil, o bloqueio das contas públicas no valor de R$300 mil a serem destinados para a organização e realização do concurso público nas áreas de educação, saúde e assistência social. Também indenização de R$300 mil por dano moral coletivo, com o valor a ser revertido para o Fundo de Defesa de Direito Difuso, o FDID. Caso descumpra a ACP, o MP pede que a Justiça determine o pagamento de multa diária de R$10 mil por dia.
E em Ubajara, uma operação do MPCE resultou na prisão em flagrante de casal suspeito de integrar facção criminosa. Os detalhes com a repórter Júlia Fraga.
O MP do Ceará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, deflagrou nesta quarta-feira a Operação Curvas Perigosas. Foi cumprindo o mandado de busca e apreensão contra um casal suspeito de fazer parte de uma facção criminosa com atuação na Serra da Ibiapaba, como detalha o promotor de justiça e coordenador do GAECO, Adriano Saraiva.
O mandado foi expedido pela Vara de Delito de Organizações Criminosas e cumprida pelo NAT do Ministério Público do Ceará. Na ocasião da apreensão, foram apreendidos celulares, relógios, apetrechos utilizados para quem comercializa droga, drogas acondicionadas, já prontas, dinheiro trocado e outros objetos. Esses objetos vão ser analisados e periciados e o conteúdo inserido dentro desses aparelhos celulares vão ser objeto de análise e eventualmente de novas investigações que podem trazer novos atores, novas informações e novos crimes.
A Operação Curvas Perigosas chegou a ser deflagrada em novembro de 2023, mas os investigados não foram localizados, não sendo possível cumprir o mandado de busca e apreensão expedido à época.
Em Solonópole e Milhã, o MP acompanha a implantação de políticas públicas de assistência e acolhimento a vítimas de violência. Os detalhes com a repórter Fabíola Oliveira.
O MP do Ceará instaurou o procedimento administrativo para acompanhar a implementação da Política Institucional de Proteção Integral e de Promoção de Direitos e Apoio às Vítimas em Solonópole e Milhã. A ideia é, com a efetivação da política pública, garantir que as vítimas de crimes nos municípios tenham o acolhimento e atendimento devidos, como reforça o promotor de justiça Gustavo Souza.
Esses procedimentos administrativos têm por desiderar caráter, entregar isso às vítimas, seu direito de participação, seu direito de informação, seu direito de reparação também patrimonial, o seu cuidado psicológico, o seu cuidado social, o seu direito a ter, sim, uma assistência jurídica gratuita, visa dar essa completude, através de várias ações. Recomendações à Polícia Civil, que já estão aí em curso para sair, embora as reuniões com referida instituição já tenham sido muito boas, bem como um convênio que está aí para ser firmado entre a Procuradoria-Geral de Justiça e os referidos municípios, para que eles se obriguem a entregar serviços públicos especializados às nossas vítimas, que devem certamente ter um olhar peremptório do promotor na seara criminal.
Também está prevista a realização de convênio entre o Ministério Público e as prefeituras de Solonópole e Milhã. A finalidade é que as gestões administrativas assegurem o atendimento multidisciplinar da vítima e assistência jurídica gratuita.
E segue a exposição fotográfica no MPCE em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza, que celebra a diversidade e pluralidade feminina. Conta pra gente, Júlia Fraga.
O MP do Ceará promove, em parceria com o Museu da Fotografia de Fortaleza, a exposição Retratos Femininos. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a mostra celebra a diversidade feminina entre os dias 8 de março e 2 de maio, no espaço cultural do MPCE, na sede da PGJ, no Cambeba. A chefe do Departamento de Memória Institucional e Cultura do MPCE, Aline Lima, destaca que a exposição apresenta uma série de fotografias de mulheres de impacto e relevância nas esferas social, política e cultural do país.
Mulheres de diferentes origens étnicas, idades e áreas de atuação. Desde artistas que inspiram gerações com a sua criatividade até líderes comunitárias que moldaram políticas públicas. Cada retrato é uma homenagem à contribuição única que essas mulheres trouxeram para o Brasil. A exposição traz imagens capturadas por diversos fotógrafos e leva o visitante a uma jornada visual pela diversidade, beleza e personalidade de mulheres que marcaram a nossa história. Essa jornada visual inclui fotografias das cantoras Gal Costa e Rita Lee, da cartunista Laerte, da deputada federal Luísa Erundina, da jornalista Marília Gabriela e da ministra Sônia Guajajara, entre outras. Trata-se, portanto, de nomes que marcaram o país com toda a sua pluralidade e diversidade, reforçando o papel que as mulheres desempenham na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Como órgão que atua em parceria com a comunidade, o MPCE é porta de entrada de denúncias de mulheres vítimas de violência, acrescenta Aline Lima.
Sendo assim, o MPCE é um importante ator na transformação social da realidade de todas as mulheres cearenses, cabendo à instituição adotar todas as medidas cabíveis para promover a igualdade de gênero, exigindo do poder público, em todos os âmbitos, a implementação de políticas públicas em defesa da igualdade e da valorização das mulheres. Além disso, o Ministério Público deve garantir que os direitos das mulheres sejam protegidos e que a justiça seja buscada em casos de violência de gênero e discriminação.
O espaço cultural do MP do Ceará fomenta e impulsiona o trabalho de artistas plásticos, músicos, profissionais do teatro, da dança, do audiovisual e de outras linguagens, além de democratizar o acesso da população aos bens culturais. A visitação é gratuita e aberta ao público na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, Cambeba, em Fortaleza. Grupos podem agendar visitas direto com o Departamento de Memória Institucional do MPCE pelo e-mail cultura@mpce.mp.br ou pelo telefone DDD 85-3452-3731.
E o MPCE visitou a escola de Solonópole, em área que é alvo de ataques de organizações criminosas. Vamos ouvir o repórter Yuri Silva.
O MP do Ceará visitou a Escola Municipal Aníbal Rodrigues Pinheiro, no bairro Alto Vistoso, em Solonópole. A unidade de ensino fica em área alvo de facções criminosas. No local, já foram registrados disparos de arma de fogo no entorno do equipamento, inscrições com palavras de ordem nos muros e ocorrência constante de homicídio. O MP prestou solidariedade aos estudantes e funcionários da instituição de ensino e se colocou à disposição para prestar assistência em eventuais ocorrências e atuar em iniciativas de prevenção à violência, como reforça o promotor de justiça, Gustavo Souza.
Diante desse quadro tão terrível, que afeta e muito, principalmente os jovens da localidade, o Ministério Público do Estado do Ceará, através da 2ª Promotoria de Justiça de Solonópole, compareceu à escola que é situada nesse bairro, a escola Aníbal, conflito de passar esperança, conforto aos jovens, bem como abrindo as portas do Ministério Público do Estado do Ceará em referida localidade para o atendimento das crianças e adolescentes que eventualmente sofrem com os eventos da violência, pedindo o seu auxílio em denúncias e identificação de eventuais pessoas que estejam causando isso na localidade. E, claro, explicando de forma lúdica, terna e acessível aquilo que é o Ministério Público e a nossa missão prioritária a favor da criança, do adolescente e, ademais, de todos aqueles que sofrem com a desconformidade da lei e do ordenamento jurídico.
Durante o encontro, foi reforçada a importância do combate à violência dentro e fora das escolas. Outro tema debatido com os estudantes, professores e funcionários da escola foi a conscientização e promoção de melhores hábitos no convívio escolar, como a não ocorrência de quaisquer tipos de violência, a exemplo do bullying.
Boletim de notícias do MP.
O MP do Ceará promoveu na última quinta-feira, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, o segundo Seminário da Mulher, que teve como tema Lei Maria da Penha, Resolutividade e Acolhimento das Vítimas. A Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do MP Ceará, Loraine Jacob Molina, ressaltou o trabalho do MP e parceiros na defesa da mulher.
O tema do evento é Lei Maria da Penha, Resolutividade e Acolhimento das Vítimas. Então, qual o significado maior a respeito disso? É que as mulheres possam, a cada dia, saber do crescimento, das soluções nos casos de violência doméstica familiar. Porque nós temos vários órgãos, inclusive do Ministério Público, e sem serem do Ministério Público, que fazem o acolhimento da mulher, que buscam um trabalho para que a mulher tenha independência financeira, que ajudam a mulher na sua dignidade pessoal, né, no que diz respeito a tudo que ela passou, que é o NUAV também, que tem um tratamento psicológico, no NUAV, um atendimento psicológico. Então, nós queremos divulgar não mais a Lei Maria da Penha em si, porque todo mundo já conhece. Nós queremos divulgar o que, que a Lei Maria da Penha nos trouxe, né, para que essa situação de violência doméstica não perdure e a mulher tenha condições de se libertar dessas situações.
A promotora de justiça e coordenadora do Núcleo Estadual de Gênero Promulher, Lívia Rodrigues, destacou que é fundamental conhecer os mecanismos de proteção à mulher e a eficácia.
Falar sobre resolutividade da Lei Maria da Penha e falar sobre os mecanismos mais importantes na proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, né? Então, sabe, conhecer os institutos, saber qual é a eficácia deles, quais são os resultados práticos que tem demonstrado, né? Como as medidas protetivas, como o trabalho em grupo de apoio a homens autores de violência. Eu acho que tudo isso é muito importante, né, para a população conhecer não apenas a existência dos mecanismos, mas também o que eles têm, qual o poder de eficácia que eles têm para proteger e salvaguardar essas mulheres vítimas de violência. E também a gente vai abordar o acolhimento em si dessas vítimas, né, o que é que o Ministério Público dispõe, o que é que a rede, né, com a atuação de outros órgãos, de forma intersetorial, como é que eles se organizam, como é que eles podem estabelecer um fluxo de atendimento, de maneira a manter essa mulher, para que essa mulher se sinta acolhida, para que as necessidades dela, as demandas dela sejam atendidas, tanto do ponto de vista psicológico, como assistencial, né, econômico, né, que ela ter realmente a liberdade econômica dela, financeira, para seguir em diante, sair daquele ciclo de violência. E o suporte que ela precisa de medidas judiciais, como eu falei, medidas psicossociais também, para se sair do ciclo da violência.
A promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, Josiana França, conclui que discutir a violência doméstica é assunto presente o ano todo e não somente no Dia da Mulher.
Discutir o combate à violência doméstica, ele é sempre importante, não só no mês que é dedicado, né, não só no mês internacional da mulher, é um assunto sempre importante, a questão da violência, ele é um assunto presente o ano todo. Então, o que se tenta mostrar durante esse mês, no em vários momentos, toda essa rede de proteção que existe, o trabalho que o Ministério Público dispõe, né, a resolutividade, que é um assunto que vai ser presente hoje aqui, porque não adianta a gente só estimular a mulher a denunciar, mas é preciso apresentar o que existe de concreto para acompanhar essa mulher após essa denúncia que ela faz, com essa rede de proteção que existe e como apresentar essa resolutividade, porque é necessário estimular a denúncia, é necessário apresentar essa rede de apoio para essa mulher que está fragilizada e necessário mostrar a ela que existe um começo, mas que existe um fim, a resolutividade. Isso é muito importante.
E o MP do Ceará recomendou que o Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité retome processo seletivo suspenso e mantenha as convocações realizadas. Vamos ouvir o promotor de justiça, Antônio Forte.
O Ministério Público vem acompanhando a situação do Consórcio Público de Saúde, cuja sede fica em Baturité. Existia no Consórcio Público apenas contratações temporárias, né? sem fruto de processo seletivo ou concurso público. Após uma recomendação do Ministério Público, o consórcio, que é a reunião de vários municípios do Maciço de Baturité em prol da saúde, né? Então eles custeiam a policlínica, dentre outros aparelhos de saúde. Então, após a recomendação do Ministério Público em prol de processo seletivo ou concurso público, foi realizado um processo seletivo simplificado. E as primeiras contratações de pessoas frutos do processo seletivo foram feitas. Alterou-se a gestão do consórcio público, o novo presidente do consórcio público assumindo, que seria o prefeito, que é o prefeito de Baturité. Após a chegada do novo presidente do consórcio público, as convocações, inclusive outrora feitas com a previsão da chegada dos servidores frutos do processo seletivo, as convocações foram canceladas, foram suspensas, em desacordo tanto da recomendação anterior quanto do princípio constitucional do processo seletivo simplificado e do concurso público, ofendendo a princípio da impessoalidade, dentre outros. É por isso que o Ministério Público está recomendando que se mantenha as contratações se mantenham, principalmente ano de eleição municipal, as contratações se mantenham por pessoas aprovadas em processo seletivo, para que não seja um cabide de emprego, que as contratações sejam frutos de escolha do gestor, como costuma acontecer, infelizmente, em troca de voto.
Eu sou Karine Alcântara e você ouve o Debate Público.
Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará.
A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Para reforçar a importância das mulheres que deixaram sua marca na história do MPCE, hoje iremos conhecer a trajetória da primeira Procuradora-Geral de Justiça. Georgia Gomes de Aguiar iniciou sua carreira no Ministério Público do Ceará em 1966, após aprovação em concurso público. Após passar por diversos municípios do estado, em 1975, passou a atuar em Fortaleza como Subprocuradora-Geral. Em um período marcado por retiradas de direito e por uma política explicitamente masculina durante a ditadura civil-militar, Georgia Gomes, em 1979, é nomeada para o cargo de Procuradora-Geral de Justiça. Ao desempenhar a função de PGJ, teve a importante missão de modernizar a instituição para atender às demandas sociais da época. Logo no início de 1982, instaurou uma comissão composta por outros membros do MPCE para a elaboração do novo Código do Ministério Público. A nova regulamentação da instituição, aprovada em junho de 1982, organizou a carreira e as atribuições do órgão ministerial, concedendo direitos e garantias aos membros, além de delimitar as obrigações, como a exigência do promotor residir na comarca e a proibição do exercício da advocacia. Além disso, esse código reorganizou as atribuições do Ministério Público do Estado do Ceará e assegurou aos membros do MPCE a estabilidade, garantindo que não fossem transferidos de suas comarcas por pressões políticas. Dessa forma, assegurou o efetivo trabalho dos promotores e procuradores de justiça na defesa dos interesses da sociedade, sem o receio de represálias. O Código de 1982 refletiu os anseios dos membros em garantir a liberdade de atuação sem as amarras da ditadura. O documento reestabelecia o Ministério Público como fiscal da lei e responsável pela defesa da ordem jurídica e dos interesses indisponíveis da sociedade. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
Visite o Memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
O memorial, que preserva os valores e a trajetória do MP estadual, fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
Faça sua visita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde.
Nesse bloco, vamos tratar sobre o papel do MP no fortalecimento de políticas públicas na prevenção do suicídio. É hora do debate.
Hora do debate.
E participa com a gente a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Karine Leopécio. E também com a gente o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, Hugo Mendonça. Doutora Karine, mais uma edição do Vidas Preservadas, próxima sexta, né, dia 22 de março. A atenção é voltada a quem é suporte e proteção, né, para pessoas em sofrimento psíquico. Doutora Karine, vamos falar sobre a escolha do tema, a importância do cuidado de quem cuida?
A gente trouxe esse tema esse ano porque a gente entende como fundamental, né, esse olhar para o cuidador e da importância do cuidado que ele dá ao paciente como rede de apoio, né, para melhorar e para possibilitar o tratamento dele e o bem-estar do paciente. E aí a gente vai trazer profissionais que vão trazer reflexões, né, sobre esse tema, tanto voltado para o olhar do profissional, que hoje em dia é uma categoria, o profissional que cuida do paciente, ele tem adoecido também, ele tem estado em sofrimento, e quando esse profissional ele não está bem, ele também não consegue dar o suporte, né, para que o paciente. E vamos trazer também uma palestrante, né, com vasta experiência na questão do lidar com o familiar, né, esse suporte do familiar, para que ela possa trazer também essa visão e essa orientação para os familiares que têm um paciente que precisa de um cuidado especial, tanto o paciente psíquico como o paciente não psíquico, que precisa desse suporte, que precisa de orientação, né, que precisa também ser cuidado para que ele esteja bem e possa dar suporte, né, para o familiar dele, para a pessoa que ele traz o cuidar.
Doutora Karine, já são 7 anos, né, digamos assim, do Vidas Preservadas. A doutora já está um bom tempo à frente do programa, né, e a gente percebe os resultados positivos. Tem muito se avançar, é claro, né, mas o que, é que a doutora pode ressaltar assim, para a gente, né, de conquistas, né, de todo esse trabalho, de toda essa articulação?
Alex, eu sou entusiasta, né, com Vidas Preservadas, porque eu acho que o Vidas Preservadas ele vem trazer esse movimento, né, esse engajamento, tanto dos órgãos públicos como da sociedade em geral, como das ONGs, né, trazendo discussões, trazendo os temas, trazendo capacitações, estimulando políticas públicas, né, fortalecendo a questão da prestação dos serviços de saúde, que a gente sabe que é um grande desafio, né, a gente sabe, e assim, através do Vidas, possibilita que essa discussão vá além dos procedimentos que já há na promotoria, porque diariamente a gente há procedimento tratando sobre a não prestação de serviço, a ausência de médico, a ausência de medicamento, a ausência de profissionais em CAPS e na rede de saúde de forma geral. Mas o Vidas ele é bem mais amplo do que isso, sabe? Ele permite que a gente converse dentro da sociedade com os diversos setores, trazendo principalmente esse problema do suicídio, né, da prevenção do suicídio, da intervenção no momento de crise e da pós-venção, né, aos familiares enlutados, para que realmente esse suporte, né, que é multifatorial e também tem que ser por várias áreas, né, área da psicologia, área da psiquiatria, área da educação, área da juventude, a do emprego e renda, né, que também é um dos temas que muito interfere nas crises psiquiátricas, nas crises existenciais. Então, ele permite essa intersetorialidade de uma forma mais fluida.
A doutora destacou que o Vidas Preservadas, né, é esse diálogo com a sociedade, diversos setores, ressaltou também a importância do engajamento. Doutora, para sexta-feira, o lançamento está programado o reconhecimento dos municípios que aderiram ao programa. Essa adesão faz toda a diferença, né, doutora?
Sim, e há cerca de 2 anos atrás que o Vidas ele tem procurado se aproximar mais dos municípios, né? Está mais presente nessa discussão de organização das redes deles, para que realmente essa adesão do Vidas não seja só aquela adesão formal, né, só para fazer parte do programa, mas que de fato traga reflexão, né, traga um diagnóstico da realidade deles e traga principalmente a mudança, né, no dia a dia, das pessoas que precisam desse atendimento, né, dos pacientes que precisam, de fato, de um encaminhamento correto, de um acolhimento, de um apoio, de um tratamento. Então, esse ano, ano passado, a gente fez esse trabalho de readesão ao programa, então, os municípios que já estavam há um longo período, você falou em 7 anos, né, em 7 anos muita coisa muda. E com a pandemia, a gente viu que houve uma explosão, né, dessa necessidade de uma melhor atenção da saúde mental. O isolamento, o medo da morte muito próximo, né, por conta da pandemia, da Covid, tudo isso trouxe maiores casos de ansiedade, né, de depressão, de crises mesmo existenciais que podem gerar, né, uma ideação suicida, de problemas mais graves mesmo, né. Nem sempre os municípios estavam preparados para receber essa eclosão, né, de problemas na área da saúde mental. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho de aproximação. Os municípios que já tinham aderido ao Vidas, eles precisaram renovar essa adesão e mostrar, né, que, de fato, o serviço que eles estão prestando tem esse olhar especial para um tema tão delicado, que é a prevenção, a intervenção e a pós-venção ao suicídio.
Doutora, tocou num ponto importante, que essa adesão dos municípios, né, não basta ser só uma adesão formal. Doutora, na prática, como é que esse município ele pode concretizar, né, essas ações na garantia da vida?
Então, como é que ele faz? Ele faz um diagnóstico, primeiro, da situação do município dele, né, identificando quais são os fatores de risco. E aí, isso é muito importante, porque muda de município para município. Tem alguns municípios que a gente vê que tem maior dificuldade da geração de empregos, né? Então, ele precisa focar mais nessa questão de uma economia solidária, né? De uma economia que possibilite aqueles pacientes a ter uma geração de renda. Tem pacientes que têm problemas grandes com agrotóxicos. E já há estudos assimilando o uso de agrotóxicos a uma maior incidência de suicídios. Então, assim, esse aí ele vai ter que fazer um plano dele focado para trabalhar essa temática. Existem outros municípios que têm maior incidência de violências domésticas, violência sexual, e aí ele já vai dar outro viés para esse problema. Então, assim, é importante que o município faça esse estudo, né, esse reconhecimento dos fatores de risco dentro do território dele. Com base nisso, ele vai pegar a rede dele que está instalada, que está organizada, os profissionais que estão disponíveis, o trabalho, essa intersetorialidade, a educação, a saúde, assistência social, a geração de rendas. E aí, com base nisso, eles vão criar uma pauta para que possam trabalhar a saúde mental voltada pra, principalmente para a prevenção do suicídio, porque ainda é melhor você prevenir, né, do que você remediar. E tratar e dar um olhar diferenciado, um tratamento diferenciado para esses pacientes, para que aquela crise inicial não se torne algo crônico, né, que possa vir a resultar numa ideação ou mesmo numa tentativa de suicídio.
Você que ouve o Debate Público, nós estamos conversando com a promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, doutora Karine Leopécio. Doutora Karine, eu lembro bem da atuação do MP, sempre atento, né, à sociedade, aos equipamentos públicos, né? E certa vez houve uma recomendação em relação aos viadutos, né? O que é preciso ter de proteção para que evite o pior, né, doutora?
E esse trabalho foi um trabalho até mais amplo, porque não foi só os viadutos, mas também os shoppings, né? E locais, muito nos preocupa. E agora a gente vê que tá cada vez mais havendo prédios altos, né, sem a devida proteção. Então, assim, a gente tem uma pauta constante do Vidas, discutido com os poderes públicos, uma legislação que também atente, né, para a existência desses guarda-corpos, dessas proteções, para que aqueles locais sejam locais seguros, né, e não sejam fácil a prática do suicídio. Ano passado, a gente teve uma grande vitória, que foi a colocação dos anteparos ali no viaduto da Antônio Bezerra, que é um local apontado como de grande incidência de suicídio. Praticamente toda semana tinha tentativa de suicídio lá. Depois da colocação dos anteparos, reduziu bastante o número de tentativas lá, apesar de ainda terem ocorrido. Mas uma coisa que foi extremamente positiva é que mesmo aqueles que tentaram não obtiveram a morte, não teve o resultado morte, porque o anteparo dificultou isso, né, e de certa forma a pessoa foi amparada na queda dela e não foi fatal. Então, para a gente, isso já é uma grande vitória, né, porque de qualquer forma mostra que havendo essas barreiras físicas, dificulta, né, a prática do suicídio.
Falando sobre essa adesão ainda dos municípios, doutora, a gente tem um lançamento aí que é novidade, né? Conta pra gente, né, qual é esse destaque que já começa esse ano e que tem, né, o ano que vem como esse momento de premiação.
Pronto, um dos grandes desafios do Vidas é exatamente o monitoramento dessas políticas, né? Saber como é que os municípios estão colocando de prática todas essas ideias que a gente tem ou que eles planejam e como é que isso de fato está virando uma ação. Então, esse ano, o Vidas vai lançar o troféu Laços de Vida, né, que vai ser um reconhecimento para aqueles municípios, e aí depois a gente pode até pensar em extensão para outros órgãos, empresas, outros setores, que realmente se mobilizem, se organizem em prol da vida e façam ações de prevenção, né, de forma permanente e perene. Então, como é que a gente vai fazer esse monitoramento? Nós estamos lançando na edição do Vidas esse ano um formulário que vai trazer vários questionamentos para os municípios sobre a organização das equipes deles, sobre as atividades que eles fazem de prevenção, de intervenção de pós, sobre como é a organização dos serviços e essa intersetorialidade, esse engajamento entre educação, saúde, assistência, né, sociedade civil, os grupos terapêuticos, sobre a existência dos grupos terapêuticos, e aqueles municípios que mais pontuarem, né, nesses quesitos do formulário, no ano que vem eles serão contemplados e agraciados com reconhecimento por todo esse esforço que eles têm feito, né, com o troféu Laços de Vida. E esse ano a gente vai lançar o protótipo, né, vai mostrar para os municípios como uma forma de estimulá-los, E também de reconhecer esse esforço daqueles que estão procurando, de fato, se organizar. E a gente vê que esse olhar da gestão, um olhar mais cuidadoso, um olhar mais atento, um olhar mais presente, Né? No dia a dia do cidadão, ele faz toda a importância na organização desses serviços. A ideia é exatamente trazer orientações, né? Fazer reflexões sobre a importância do cuidado de quem cuida. Então, assim, eu convido com muita alegria, né, a nossa população de forma geral, os pacientes que têm essas crises, os familiares deles que muitas vezes não sabem como agir, não sabem a quem procurar, né, não sabem a hora de procurar, e também uma forma de se fortalecer internamente e externamente para ter suporte para cuidar daquele paciente. Então, eu acho que é um tema de extrema relevância. E nossas portas estão abertas, né? As inscrições estão sendo feitas pelo site.
Garantir a vida é prioridade, né, doutora?
Sim, a vida é o nosso maior bem, né? E sempre há outras soluções. Às vezes, quando a gente está num problema muito grande, uma angústia muito grande, a gente não consegue visualizar. Mas a vida ainda é a melhor solução. O dia de amanhã sempre traz soluções inesperadas.
Doutor, nosso tema de hoje é falar sobre o lançamento do Vidas Preservadas, edição 2024, né? E a gente quer ressaltar aqui, doutor, que o doutor foi um dos pioneiros desse programa, né? Criador do Vidas Preservadas. Conta pra gente como é que se deu essa ideia, como é que foi essa trajetória de projeto a programa.
Bem, o Ministério Público não pode se afastar dos grandes desafios que a sociedade nos traz. E em 2018... quando eu era coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude, que também tinha educação dentro, nós estávamos muito incomodados com o fato de que o número de suicídios, de tentativas de suicídio no estado do Ceará e no Brasil como um todo, era crescente. E não havia nenhuma atuação do Ministério Público brasileiro no sentido de garantir a defesa do direito à vida, que é o direito fundamental mais importante de todos. Nós, do Ministério Público, que temos como prioridade de atuação, conforme a Constituição Federal, defender os direitos fundamentais, né, garantidos pela Constituição, nós não estávamos atuando na defesa do principal direito fundamental, que é o direito à vida. Então, a partir desse incômodo, não apenas eu, é bom que se diga, né? Vários coordenadores de centro de apoio daquela época, 2018, nós nos juntamos e começamos a conversar sobre o tema e começamos a convidar parceiros da sociedade civil e do poder público que já, de alguma forma, trabalhavam com esse tema. Então, nós convidamos o pessoal do Pra Vida, importante projeto de extensão da UFC, que tem à frente o psiquiatra conhecido aqui pela sua atuação no combate ao suicídio, né? O Dr. Fábio Oliveira. Nós convidamos a Lucinaura Borges, da ONG Biedot. Nós convidamos o CVV, Centro de Valorização da Vida. Convidamos uma série de outras ONGs e convidamos também para a discussão integrantes das secretarias estaduais de educação, de saúde, segurança pública, né, e assistência social, para nós podermos juntos discutir quais as melhores estratégias para fazermos juntos uma atuação. Fazer uma atuação que fosse em conjunto, fazer uma atuação que, na verdade, se traduzisse como um movimento da sociedade cearense, né? De atenção e de cuidado para com as pessoas que vivem essa situação tão desesperadora, porque ninguém chega ao ponto de estar em crise suicida, com ideação suicida, porque quer, né? Ele está assim porque está premido, está constrangido por alguma circunstância de sua vida que o coloca na beira desse desfiladeiro. E assim nós começamos a discutir e dessa discussão surgiu a ideia de um projeto, surgiu a denominação do projeto, porque qual era a nossa missão juntos? Era preservar vidas. E aí surgiu o nome do projeto, Vidas Preservadas. Nós começamos a fazer uma atuação com foco inicialmente numa estratégia estadual, envolvemos depois, além das secretarias estaduais do Executivo, do Poder Executivo, envolvemos o Poder Legislativo. Foi a partir de uma proposta do Vidas Preservadas e de uma visita que fizemos ao então presidente da Assembleia Legislativa, né, o hoje prefeito de Fortaleza, na época deputado e presidente, o José Sarto. Nós levamos a ele a provocação da criação de uma frente parlamentar em defesa da saúde mental, né, do cearense. E essa frente parlamentar efetivamente foi criada. O deputado Evandro Leitão assumiu a presidência dessa frente parlamentar, hoje ele que é o atual presidente da Assembleia, né? E aí, a partir desse momento, nós começamos a envolver também os municípios do estado do Ceará, em especial os municípios do interior, que são mais desassistidos de estrutura educacional, de saúde, de assistência, mas também o município da capital cearense, Fortaleza. Fizemos um documento importantíssimo, que nós chamamos de Manifesto Vidas Preservadas, e nesse manifesto nós apontamos 11 políticas públicas que seriam prioritárias para o estado do Ceará e para os nossos municípios, a fim de diminuir a incidência de casos de tentativa de suicídio e de consumação de suicídio, né? Consequentemente, e começamos a trabalhar com os municípios do estado na criação de um plano municipal de prevenção e pós-venção. Começamos a trabalhar com esses municípios a ideia de que eles precisavam estruturar suas redes, em especial sua rede de saúde, mas não apenas a sua rede de saúde, a sua rede assistencial e educacional também. Começamos a trabalhar com a presença de articuladores municipais que entravam em contato sempre conosco do projeto Vidas Preservadas, para que nós pudéssemos acompanhar o crescimento da estruturação dessas redes no interior. E aí um parceiro importantíssimo, né, veio para perto de nós, que foi a PDMs, a Associação para Desenvolvimento dos Municípios do Ceará, né? Essa associação, através dela, nós conseguimos contato facilmente com os municípios e ela, juntamente conosco, oportunizou esse acompanhamento da estruturação das equipes e das políticas no interior do estado, principalmente. E assim o Vidas Preservadas surgiu. Nós fizemos lançamentos importantes, fizemos eventos importantes, trouxemos grandes autoridades brasileiras. A maior autoridade brasileira considerada veio para o nosso evento de lançamento, na época, e nós conseguimos, pelo menos, tirar debaixo do tapete essa questão, né? Várias das propostas feitas em 2018, 2019, pelo Vidas Preservadas, hoje estão sendo implantadas, ou já foram implementadas, né, pelo nosso governo do estado, e por vários dos municípios que são acompanhados. Inicialmente, nós começamos esse acompanhamento com os 50 municípios com maior índice de tentativa de suicídio, né? E hoje, nós já temos muitos desses municípios, quase todos, e vários outros que foram entrando ao longo dos anos no Vidas Preservadas, com planos municipais de prevenção e pós-venção ao suicídio. Alguns desses com esses planos efetivados através de uma lei municipal. Nós temos visto crescimento de equipes, nós temos visto crescimento em especial, da atuação de psicólogos e psiquiatras no interior do estado, e volto a dizer, não apenas na saúde, mas também na educação. Um dos pontos do manifesto era a criação de psicólogos para as escolas, né? Pouco tempo depois desse manifesto, veio a lei estadual que originou um movimento importante da criação de cargos de psicologia nas escolas estaduais, né? Então, nós temos muito a comemorar, mas nós temos muito a fazer ainda. Muito a fazer ainda, porque a verdade é que nós apenas saímos da inércia, nós saímos de uma realidade onde muito pouco se fazia, né? E agora nós temos que estruturar, sedimentar, melhorar fluxos, implantar esses fluxos de forma efetiva em todos os municípios, em todo o estado, e trabalhar a intersetorialidade. Não apenas entre os entes, os municípios e o governo do estado, mas dentro de cada ente, entre as múltiplas políticas internas, né, que precisam trabalhar de forma transversal esse tema. Eu já falei da saúde, já falei da educação, já falei da assistência, mas nós temos que trabalhar ainda a questão do meio ambiente, que tem a ver com essa questão da prevenção do suicídio também. Nós temos que trabalhar pontos específicos como o público infanto-juvenil, como público idoso, como público surdo, como os indígenas e quilombolas. Então são vários públicos que têm questões específicas a serem trabalhadas com relação a esse tema. Então, tudo isso nos traz a certeza de que o novo lançamento que vamos fazer agora em 2024 do Vidas Preservadas é absolutamente necessário, importante, e vai marcar uma nova etapa desse acompanhamento que nós fazemos com relação aos municípios. Né? O Vidas Preservadas saiu, deixou de ser um mero projeto do Ministério Público, porque projeto ele tem começo, meio e fim, e ao longo dessa caminhada nós percebemos que essa atuação ela precisa ser perene. E aí nós transformamos, em razão dessa conclusão, o projeto em programa Vidas Preservadas. Esse programa foi lançado como programa agora em janeiro de 2024, e nesse lançamento do Vidas Preservadas 2024, nós vamos trabalhar essa temática, a temática do trabalho perene, o trabalho da intersetorialidade perene nos municípios e no governo do estado, e vamos também lançar, o que é muito interessante, uma nova plataforma de acompanhamento dos municípios. Né? Os municípios agora, eles próprios, vão alimentar uma nova plataforma que nós vamos lançar, e nós vamos premiar em 2025, ou seja, um ano após o lançamento dessa plataforma, nós vamos premiar os municípios que, conforme a plataforma, alimentada por eles, mas obviamente demonstrando a origem dos dados que eles vão trazer, né? Nós vamos premiar os municípios que melhor demonstrarem o seu crescimento na estruturação da política de atenção e cuidado àqueles que estão em crise suicida.
Agradeço demais a presença dos nossos convidados, doutora Karine Leopécio, que é promotora de justiça, coordenadora do CAU Saúde, e também ao doutor Hugo Mendonça, promotor de justiça, coordenador auxiliar do CAU Eduque. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e, é claro, também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.